Senhor presidente Eunício Oliveira, eu queria primeiramente, senador Eunício, cumprimentar a Vossa Excelência por ter mantido, nesse momento gravíssimo da vida nacional, essa sessão do Senado Federal funcionando. Quero, presidente, preliminarmente dizer que manifestações de depredação do patrimônio público merecem o mais rigoroso repúdio de nossa parte. Não é aceitável participar de manifestação mascarado, senadora Lides. Eu e Vossa Excelência temos uma história forjada nas lutas sociais. Nunca estivemos em uma manifestação escondendo o rosto. Quem vai para a manifestação mascarado está encobrindo as verdadeiras, as más intenções que estão por trás daquela máscara. Ao mesmo tempo, senadora Lides, senhoras e senhores, o início da desestabilização institucional tem um nome e sobrenome. E não está na manifestação de hoje, não. O início da desestabilização institucional está no terceiro andar do Palácio do Planalto. As cenas de confronto ontem aqui no Senado, de confronto hoje lá no plenário da Câmara, e de depredação lamentável e condenável que ocorre nesse momento, que ocorreram neste triste e duríssimo dia na esplanada dos ministérios, tem um início. E o início é o ato do senhor presidente da República em não ter renunciado quando não tinha mais autoridade de governo. É esta a situação que temos. Nós temos um presidente da República que está no exercício do governo por mero capricho de se afastar da algema da Polícia Federal. Porque o inquérito proposto pelo Procurador-Geral da República dizia claramente, senadora Lides, pedia a decretação da prisão de dois envolvidos e só não pediu a decretação da prisão do senhor presidente da República e poderia ter pedido e só não pediu pela imunidade material do cargo. O senhor presidente da República se atém no cargo de presidente pela imunidade material que a Constituição lhe dá, somente por isso. A questão a ser perguntada à nação nesse momento é se pode a nação se refém disso. Então, o início da desestabilização tem nome e sobrenome, tem lugar, tem nome e sobrenome, se chama Michel Temer e ocupa o terceiro lugar, o terceiro andar do Palácio Planalto. Eu ouvi todo tipo de provocação aqui, nesta tribuna, hoje, por parte, principalmente, do líder do governo. Principalmente do líder do governo. Mas não é diferente. Quando o senhor presidente da República começa a provocação, quando o carro-chefe do seu governo, o ministro Moreira Franco, indiciado também, envolvido nos esquemas de corrupção também, quando o senhor Moreira Franco dá esse tipo de declaração que deu hoje em entrevista ao jornal Valor Econômico, então as provocações não têm mais limite. Quero fazer questão aqui, senadora Lides, de reiterar, de destacar aqui o que disse o senhor Moreira Franco na entrevista de hoje, Valor Econômico. Diz o senhor Moreira Franco o seguinte: o ministro acha difícil a eleição de alguém do Senado, isso numa eventual eleição indireta. Mas ele diz mais: não faz referência ao nome de Tasso, novo presidente nacional do PSDB, que está no páreo, e num parágrafo, veja, senador Davi, o que o senhor Moreira Franco fala, presidente Eunício, do Senado Federal. Senhor Moreira Franco, faço questão de destacar, está no jornal Valor Econômico, faço questão de fazer chegar ao senhor presidente da casa. Olha o que diz o senhor Moreira Franco. Abre aspas. É o momento em que você não tem no Senado um varão de Plutarco, uma referência que esteja acima de tudo e de todos, sobretudo do ponto de vista intelectual, diz o senhor Moreira Franco. Nós não temos, é uma pena. No passado tivemos. Objetivamente, eu gosto de todos eles, senadores. Admiro muito deles, mas nós não temos uma figura intelectualmente sobretudo no campo jurídico, o que seria o caso normalmente, o que seria o caso normalmente. É por aí que essas coisas andam, que cumpre esse papel. O senhor Moreira Franco atenta e ofende o conjunto dos 81 senadores aqui deste plenário. Inclusive o senhor líder do governo que subiu aqui à tribuna. Ele ofende os senhores 81 senadores. Diz ele que não tem ninguém no Senado para assumir esta missão, a presidência da República, nem pode assumir alguém de fora da política. É assim que pensa o principal xerife, o principal articulador do governo, do criminoso que está no terceiro andar do Planalto. É assim que pensa, é assim que age ele. É assim que atua. As provocações nesta casa, as provocações neste país, nessa república, estão partidas do Palácio do Planalto. Seja colocadas as coisas às claras. O senhor presidente da república se sustenta somente em uma coisa: o medo da algema da Polícia Federal. É nisso que se sustenta o senhor presidente da república, e é por isso que ele não renuncia. E aí, numa ofensa completa à Constituição, fazendo despertar trágicas memórias de toda uma geração. Senadora Lídice, eu não vivi os piores anos da ditadura. Eu sou de uma geração já da abertura democrática. A senhora acompanhou. Está na memória nacional o que representou a tortura, o arbítrio. E o senhor presidente da República, em um ato inimaginável, chama as Forças Armadas para garantir a paz, a segurança e a ordem. E se esconde atrás, segundo eles e alguns interlocutores do governo, de um pedido do presidente da Câmara. Eu faço questão de que conste nas notas taquigráficas a leitura que eu farei agora do ofício do presidente da Câmara, no dia de hoje, 24 de maio. O senhor presidente da Câmara endereçou um ofício ao presidente da República, mas dizendo o seguinte: excelentíssimo senhor presidente da República, tendo em vista as manifestações populares que estão acontecendo nesse momento nas proximidades do Congresso Nacional, solicita-se a imediata realização pela Força Nacional de Segurança Pública de atividades de coordenação de ações e operações integradas de segurança em grandes eventos e nas adjacências dos edifícios do Parlamento. O que o presidente da Câmara pede claramente está aqui no ofício, que desavergonhadamente o líder do governo mente aqui da tribuna dessa casa. Mentiu o senhor líder do governo. Falou do ofício do presidente da Câmara, mas não falou do conteúdo do ofício do presidente da Câmara. O conteúdo do ofício do presidente da Câmara é solicitando a intervenção da Força Nacional, das Forças de Segurança. É este o conteúdo, está aqui, faço questão que seja registrado, que conste nos anais, para não prevalecer a mentira. Já chega de provocações e mentira por parte de um governo criminoso, por parte da lama que vem putrefada do terceiro andar do Palácio do Planalto. Não há pedido de intervenção das Forças Armadas. Mas o que é que faz o presidente da República? Numa provocação à nação, nesse momento grave da vida nacional, o presidente da República decreta que fica autorizado o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio de 2017. Ofende a Constituição, ofende o artigo 137 e ofende os demais dispositivos da Constituição, que diz que o emprego das Forças Armadas só deve vir quando frustrarem as operações das Forças de Segurança. Quando forem frustrados o exercício, ou então quando for necessária a decretação do estado de defesa, neste caso com a necessidade de convocação do Congresso Nacional num prazo não inferior a 24 horas, ofende a Constituição. É por isso, presidente senador Davi Alcolumbre, que eu comunico aqui que dentro em pouco, eu que ainda há pouco, nós protocolamos no Supremo Tribunal Federal mandado de segurança para que esse decreto inconstitucional do Presidente da República seja suspenso. Também tem um projeto de decreto legislativo protocolizado por nós e um outro protocolado também pela senadora Vanessa, no mesmo sentido, para a suspensão desse decreto. Neste momento grave da vida nacional, esse tipo de provocação do Presidente da República não interessa a ninguém. Não se escondam atrás dos atos de barbaridade que tiveram hoje em Brasília, que merece o repúdio de qualquer democrata desse país. Não se escondam por trás disso para fazer o chamamento da utilização das Forças Armadas. Como já foi dito aqui dessa tribuna, não serão as Forças Armadas que sustentarão esse governo e o Presidente da República no cargo. Não adianta alguns parlamentares fazerem de conta que nada está acontecendo, porque está acontecendo. O Brasil vive uma gravíssima crise. A instabilidade é latente. E eu tenho confiança no compromisso democrático das Forças Armadas do meu país. Eu tenho confiança nos comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que não atenderão, que não aceitarão a provocação de um governo moribundo que quer se sustentar a qualquer custo no poder. Não está mais em debate, eu não vou debater aqui mais nem reforma trabalhista ou reforma da Previdência, porque esse debate não cabe. Como, senhores, como aqui ainda querem debater isso, quando o presidente é denunciado pelo Procurador-Geral da República? E não adianta tentar debater a forma, se entrou com microfone, se não entrou com microfone, se tem a perícia do Molina. Pasme, a perícia do Molina. Um governo que não tem mais sustentação só pode sustentar na perícia do Molina. Não me venham com isso. O povo brasileiro tem memória e tem inteligência para ouvir o que estava naquele diálogo, para saber o que estava naquele diálogo. Ofende a inteligência brasileira a entrevista que o senhor presidente deu no jornal Folha de São Paulo e a tentativa de cortinas de fumaça para mudar o foco da gravidade da crise nacional. O senhor presidente podia poupar a nação desses momentos dramáticos da vida nacional. Poderia poupar. Poderia construir uma conciliação nacional até em função de algum programa de unidade. Mas não. Senhor presidente, é porque também isso não está na agenda do presidente, isso não está na preocupação do presidente. Repito, só uma coisa sustenta o governo do senhor Michel Temer: o medo da algema da Polícia Federal, o medo das investigações. Só isso, nada mais sustenta ainda a possibilidade deste governo. Portanto, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhoras, senhores senadores, nós não vamos aceitar provocações. Nós condenamos veementemente a depredação de patrimônio público que ocorreu hoje em Brasília. Não aceito. E o seguinte: manifestante que está mascarado deve ser tratado pela polícia. Não é manifestante. Foge à ordem democrática. Para nós, não tem solução que não seja dentro da ordem democrática. Não existe alternativa que não seja dentro da ordem democrática. Mas, por outro lado, também não pode ser aceito. Não tentem colocar o debate de reforma trabalhista na frente. A questão a ser perguntada ao povo brasileiro agora que está nos assistindo é a seguinte: é aceitável estar ocupando o Palácio do Planalto alguém que está sob investigação? É aceitável este senhor, em um grau de ofensa à Constituição da República, fazer a convocação do emprego das Forças Armadas? É aceitável esse senhor continuar no terceiro andar do Palácio do Planalto cometendo crimes? É essa a pergunta que nós, parlamentares, temos que responder ao povo brasileiro.